Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser, leur pas pressé dans leur corps les ailes.
Olá, meu nome é Benhur Dalla Porta, sou médico homeopata e atual diretor científico da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul na gestão 2021-22. Eu estou lançando esse podcast que eu chamei Memórias da Homeopatia. Ele apresenta entrevistas com histórias de vida e biografias que se relacionam e integram a história da homeopatia tanto aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil. Uma história que percorre mais de 180 anos. As entrevistas aqui reunidas com descendentes, profissionais e usuários da homeopatia estavam sendo colecionadas para complementar a escassa e pouco acessível bibliografia do tema. Nos primeiros episódios, focaremos o início da homeopatia em nosso estado e país.
Alô?
Hoje é 26 de novembro de 2016. Nós estamos aqui na Praça da Alfândega com o senhor José Gilberto
da Cunha,
da Cunha Gastal, né? É, isso, né?
Isso mesmo.
Um sobrenome francês.
O Gastal é francês, né?
Isso. O seu José Gilberto, ele é de Pelotas, está aqui em Porto Alegre. E dá para dizer que é descendente de... Eu vou dizer, vou deixar que o senhor conte um pouco a história da sua família.
É. O interessante dessa história, e que eu acho que ela não desmerece a tradição oral de uma história, é o fato de que passou por muito poucas pessoas essa história. Porque geralmente numa família as gerações vão de 30 em 30 anos, né?
Sim.
Então, fatos de 1800 para cá são 220 e tantos anos, teoricamente passaram por quantas versões e transmissões, né? Mas nesse caso desse ramo da minha família, não no outro ramo, mas nesse ramo da minha família, as pessoas são distanciadas por inumeráveis décadas, assim. Tanto que eu cito às vezes para os amigos como curiosidade que eu tenho um ascendente em cada século.
Olha só.
Né? O meu pai nasceu em 1904,
sim.
O pai dele em 1860. E o avô dele, que é o meu bisavô, nasceu em 1799. É raro alguém estar vivo hoje com um bisavô de 1799.
É verdade.
Não é?
E... longevos, então, eles.
É, felizmente. Eu espero que esse gene
se
mantenha, né?
Isso.
Mas, realmente, as pessoas que conhecem a minha família chegaram assim, 80 e tantos, 90 e tantos anos, e com a cabeça boa. Não sei se o Alzheimer é uma moda de agora ou se da época já tinha e eles eram isentos.
Esse antepassado, que ele está de certa forma relacionado com a história da homeopatia no Brasil, né? Que veio da França, né?
Isso.
Ele seria o que? O seu bisavô?
Esse é o meu bisavô.
Bisavô, bisavô. Paterno.
É.
Gastal, sobrenome.
Gastal, é.
O nome dele?
Era François Étienne Désiré Gastal.
Certo.
Ele, no fim, o Brasil usou depois a portuguesando para Francisco Desidério Estevão Gastal.
Ah, brasileirou o nome.
É, mas ele era, na verdade, François Étienne Désiré Gastal. Esse, a história que vinha, meu pai gostava de relatar essas coisas de história familiar e eu fui gravando isso na minha cabeça.
Sim.
E o avô dele teria vindo da França com um filho e com a mulher do primeiro casamento, que a mulher morreu no Rio quando chegaram.
Sim.
E o filho tinha era um adolescente.
Então ele estava num barco que chegou aqui. Eu tenho a data, porque é a data
1848,
que chegou. Benoamir chegou em 1841. Ah, ele veio depois, talvez.
Não, ele veio nessa mesma excursão. Eu aqui tinha ideia que fosse.
Não, é que talvez Benoamir tenha chegado um pouco antes.
Talvez.
E depois chegou a excursão francesa. Pode ser.
Pode ser, porque essa excursão.
O senhor tem a data de 1848.
Tem essa ideia, assim.
Sim.
É, essa excursão, ela teria sido organizada por um grupo de trabalhadores franceses que moravam no Marais, que era uma região pobre de
Paris.
Em Paris, no Marais, entre ali a Ilha da Cité e o Beaubourg.
Sim.
E esses esses trabalhadores estavam envolvidos nos movimentos de reivindicação operária que tumultuaram a vida de Paris depois da queda do Napoleão até o início do governo do Napoleão III.
Sim.
Que foi um governo direitista, uma verdadeira ditadura. Napoleão III, se não me engano, se elegeu presidente da República em 48, em 1848.
Sim.
Se elegeu e deu um golpe.
Sim.
Se eu penso aquela frase do Marx, de que a história não se repete se não por tragédia ou farsa.
Sim.
Essa frase do Marx é num livro em que ele descreve esse golpe do Napoleão III.
Ah,
se elegeu o presidente da República com o voto do interior.
Sim.
E não o voto da capital, que sempre foi uma revolucionária.
Sim.
Mas quando assumiu o poder, perseguiu barbaramente esses movimentos operários que estavam reprimidos já desde o tempo do Napoleão, né?
A história se repete, mas porque sim, hoje em dia a gente vê algumas semelhanças.
Mas
voltemos lá.
Segundo Marx, sempre por um novo ciclo que avança e não por uma mera repetição. Conheça como foi o governo, o Segundo Império, né?
Sim.
Mas com essa perseguição que houve, então ele disse que esse avô dele organizaram um grupo e quando um dos elementos do grupo recebeu uma determinada herança, se animaram a fretar um barco com um grande número de famílias para vir formar aqui no Brasil uma colônia seguidora dos pensamentos do Fourier, a moda de uma colônia que existe em Montpellier, que o próprio Fourier havia formado, que tinha uma ideia de que a máquina a vapor podia produzir tantas riquezas que pudesse ser bem distribuídas entre todos. Seria uma comunidade socialista romântica, mas daquele socialismo romântico pré-marxista, pré-revolucionário. E que essas pessoas, então, quando esse integrante do grupo ele se endinheirou, tiveram a ideia de fretar um barco, uma viagem de barco para o Rio. E nesta viagem de barco, diz meu pai, vieram os socialistas e alguns homeopatas.
Sim. Que daí entra o Benoamir, o contato que ele deve ter feito com alguma dessas pessoas.
Isso, e aí dizem que, enquanto, dizia esse relato do avô, meu avô para o meu pai, que enquanto estavam no Rio preparando-se para escolher o lugar ideal, porque teria que ser determinadas circunstâncias, o tal local para essa colônia,
sim,
correrista, teria ocorrido de que um dos homeopatas teria curado Pedro II, que ainda era muito moço, de um problema que estava sendo incurável. E que caíram nas graças os homeopatas do imperador e com isso o imperador autorizou a criar uma escola imperial de homeopatia no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro.
Da qual este François Etienne e outros do grupo, então...
O seu bisavô?
Aprenderam a homeopatia dos homeopatas que vieram com eles.
Sim.
Por quê? Porque através da homeopatia chegariam ao povo.
Sim.
Com uma medicina barata que os fizesse aceitáveis, acreditáveis.
Que legal. Você pode dizer que seu bisavô era homeopata, de certa forma?
Não,
então?
Ele realmente tinha o diploma de homeopatia e exerceu a vida de homeopata. E esse diploma é que eu acho que a microhistória é interessante quando ela começa a ser provada por alguns detalhes, né? E essa era a história, que essa perseguição a esses operários que vieram com esse homeopata era tal na França que o meu bisavô e o filho que vieram com ele do primeiro casamento só voltaram à França depois que o Napoleão III caiu.
Sim.
Aí, claro, guardado todas as devidas proporções, a gente vê que quem era, entre aspas, digamos, revolucionário e fugiu por causa da ditadura e o Império Napoleão III, só voltou em 1870. Vitor Hugo se exilou na ilha de Guernsey e só voltou à França depois que o Napoleão III foi deposto.
Sim.
Na verdade, então, há certos fundamentos assim que vão colorindo assim, essa memória.
E confirmando algumas assertivas.
Algumas assertivas disso, realmente.
É verdade.
E aí, por exemplo, e aí começam essas pequenas... Essas pequenas confirmações. Uma ocasião eu fui a Paris ficar mais tempo do que normalmente eu passava. Eu ia sempre passando em turismo. Dessa vez fui passar mais tempo e o meu pai disse assim, o meu pai sempre quis ter, porque havia perdido a certidão de nascimento do pai dele. Eu não quer dar uma chegada, porque ele dizia que o pai dele tinha sido batizado na Notre Dame.
Esse aí seria o filho do Etienne.
Do casamento brasileiro.
Sim.
Porque o François Etienne viu o vô no Rio Uhum. Um filho menor. E casou de novo no Brasil, onde nasceu esse meu avô e mais outros dois. E essa coisa se confirmou, não no sentido que fosse batizado na Notre Dame, porque o padre me disse, não, isso aqui é uma catedral, não se batiza. Aqui se batiza, os batismos eram nas igrejas paroquiais, mas o senhor vai no... Para ver um detalhe de como a história pode ser bem mais assente num país bem civilizado e organizado, por dizer. Você vai no arquivo municipal...
Lá em Paris.
É. Vai no arquivo municipal que lhe dirão qual é a igreja. E eu disse para dizer para a minha mulher, para, como é que vai saber de um trabalhador modesto, se eu dou o nome e a data de uma pessoa, nasceu em 1799, quem que vai me dizer? Uhum. Foi ao arquivo que estava com a porta entreaberta, porque estavam de férias, mas tinha alguns funcionários lá dentro. Não, só vem aqui. E sem exagero, não chegou a meia hora, me vieram com a fichinha do François Etienne de Gastal, filho do Antoine Gastal e da Marie Couturier, nascido na data que meu pai dizia, 2 de abril de 1799, senhor vai da igreja de Saint-Méry, que deve ter. A igreja de Saint-Méry é uma pequena igreja que tem entre a Notre Dame e o Centro de Artes Pompidou. Sim. Cheguei lá, um padre vietnamita disse, olha, meu filho, os livros estão lá em cima, mas isso aqui já foi depois, já foi cavalarista na Comuna de Paris, isso aqui já foi invadido, virou depósito de sal, mas o que sobrou está lá em cima. Os pequenininhos são os índices, os grandes são os livros de batismo. Eu subi, eu era mais, bem mais moço, uns 40 anos, subi naquele lugar. Pequenininho pela data, estava lá. Está no livro tal, número tal. Por sorte, estava na prateleira, eu voltei de lá com uma fotocópia do batismo. Então, realmente, era do Maré.
Sim.
E o mais curioso, um parente meu, que era aqui de Porto Alegre, e depois foi embora para os Estados Unidos, viveu a vida dele nos Estados Unidos e tinha dinheiro para gastar nessas coisas, era obcecado por genealogia, contratou umas pesquisas para descobrir a mais remota origem dos Gastais na França. E ele me disse, por favor, me tira uma fotografia. Isso era, eles moravam na rua de La Coutellerie. Uhum. O que fecha com duas outras informações. Eram gente que lidavam com metalurgia e faziam chapas.
Olha.
Para quem era edentado. Uhum. E a rua de La Coutellerie, rua da Cutelaria, era a rua ali no Maré. Realmente estava lá o prédio todo desfigurado já. Mas ali é a zona operária, rua da Coutelaria, rua da Vidraçaria, rua disso. Então fechavam essas informações da zona em que morava e das atividades que tinha.
Vamos voltar aqui para o seu bisavô, que na verdade é a pessoa, né, que mais próxima em relação à história da homeopatia mesmo no Brasil. O que o senhor sabe, então? Ele estava no Rio de Janeiro, ele estudou homeopatia lá, eles foram para Santa Catarina, né?
É, e o meu bisavô não foi.
Ah, ele não foi?
Ele não foi para Santa Catarina.
Porque a colônia foi. A informação que se tem é que 100 casais franceses vieram para formar essa colônia furierista e que o imperador teria cedido essas terras da colônia de Saí, no norte de Santa Catarina. Eles lá se instalaram, fundaram uma escola suplementar de homeopatia em Santa Catarina.
Ah, lá,
e depois voltaram, assim como não deu certo, voltaram, pelo menos o Bento Muri, né, que era conhecido aqui, voltou para o Rio de Janeiro e daí lá no Rio de Janeiro, sim, fundou uma outra escola de homeopatia e desenvolveu a homeopatia, então, no Rio de Janeiro. Quanto a esses franceses que vieram para Santa Catarina, a gente não sabe muito bem. Mas, então, o senhor está dizendo que seu avô não foi a Santa Catarina.
Não, e até na memória
seu
da
bisavô,
família...
Seu bisavô, né?
É, na memória da família ficou de que seria no Paraná que iriam. Mas
São Francisco, é. São Francisco do Sul é quase na divisa do Paraná. Sim.
O que ocorreu dessa história verbal é que, depois de ter estudado homeopatia, esse meu bisavô lá, e aliás, a curiosidade para comprovar esse detalhe, posso mandar depois uma cópia, é o diploma dele da Escola Imperial, essa de homeopatia.
Isso é interessante, né, esse
nessas primeiras, nos primeiros anos dessa escola. Né?
Uhum. O nome chamava Escola...
Imperial Escola de Homeopatia.
Do Brasil.
É.
E ele ficou morando no Rio de Janeiro?
Não. Aí a história que ficou na família é que se desentenderam entre o chefe da expedição, que era o que financiava a expedição, e grande parte do grupo. porque o terreno onde, onde essa colônia se faria foi comprado pelo chefe da expedição no seu próprio nome. O que eu acho perfeitamente natural, porque não existia uma pessoa jurídica para comprar o terreno e o dinheiro era trazido por ele. Mas, enfim, a história que me transmitiu o meu pai e o meu avô, se desentenderam quanto à questão dos rumos patrimoniais que tomariam. E aí então esse meu bisavô, com o seu diploma e com o seu conhecimento de homeopatia, veio para o Rio Grande do Sul, veio primeiro para Pelotas, foi e tentou morar em Montevidéu, não se agradou, voltou para Pelotas. E aí casou com uma senhora ali do sul do estado. Bom, aí começou a ter a família dele em Pelotas e não saiu mais.
E em Pelotas ele chegou a exercer a homeopatia?
Diz o meu pai que sim.
Ah, sim?
É, que ele seria homeopata.
Ele atenderia pessoas?
Eu acredito que sim, mas não tenho nenhum registro.
Que época que ele viveu em Pelotas?
Ele morreu. E lá por volta, você sabia, mas não sei exatamente assim. Esse meu... A avó nasceu em 60, o outro em 65. Ele deve ter morrido lá em 1878, 1880, por aí.
1880,
por volta disso.
Seria de checar mais ou menos com a história. É, na verdade, não se tem nenhuma informação sobre esses casais franceses e muito pouca informação sobre a colônia furierista, né? Colônia societária essa.
Eu tinha essa ideia de que tinham se dispersado, mas então houve realmente... Porque
eles chegaram à colônia de Saí, né? Parece que tem alguma construção lá, isso teria que checar.
Eu tenho um irmão que tem casa de praia em São Francisco.
É. E parece que sobrou alguma ruína lá de alguma construção primitiva, mas efetivamente não. O que se sabe mais da história do Mento Mori, que ele voltou daí para o Rio de Janeiro, né?
Se lhe interessar, vamos convocar esse meu irmão para fazer uns.
Ele gosta. O senhor tem certeza que seu bisavô não veio?
Não, ele não foi. Ele desentendeu-se com o resto do grupo. Pegou o diploma dele, foi a Montevidéu, perdeu o diploma, pediu uma segunda via.
Sim.
E que a escola deu também. Depois reencontrou o tal diploma, porque andava os dois lá, né?
Sim. É, Pelotas tem uma tradição, né? Que também tem o Parque Souza Soares, né? O Visconde de Souza Soares, que também viveu mais ou menos. Bom, o parque foi fundado em 1888.
Por aí,
Por
aí. E teve um sucesso extraordinário.
1883, na verdade.
Era o grande local de recreio da sociedade pelotense, era o Parque dos Soares, né?
O senhor chegou a conhecer.
Conheci, ultrapassado toda essa fase, mas ainda inteiríssimo, né?
Mas aberto ainda como parque...
Agora não.
Não.
Mas na época da minha infância e juventude, um neto do Visconde Soares, que ainda mantinha a farmácia, vivia disso, e tinha a fábrica de homeopatias lá no pátio, tinha uma igreja de Santa Luzia.
Do Peitoral Campará também, né?
Também, isso aí. E tinha... A família morava lá e o parque era mantido todo jardinado, tudo direitinho, mas depois...
Mantido pela indústria.
Mantido por ele, né? Mas sustentado pela indústria.
Sim.
E isso aí, eu acho que por volta de 1950 e poucos... Começou a terminar.
É, mais ou menos a época que seu avô viveu em Pelotas. O senhor falou que ele morreu em 1870.
80, por aí, né?
Ele pode ter conhecido o Visconde, né, de alguma maneira. Os dois eram homeopatas, de alguma maneira.
O que terminou mantendo, eu acho que até nem era neto do Visconde, era o filho do Visconde.
Acho que é o filho, sim.
Que seguiu mantendo.
Os filhos, mais de um.
É verdade, o avô do Sérgio e o tio-avô do Sérgio.
Exatamente.
Não é? Esse tio-avô do Sérgio, que era o que mais se conhecia como Dr. Soares, na época era minha infância, era uma pessoa que convivia muito com meu tio-avô, em cuja casa eu morei, que na época era um homem de 90 anos já.
Esse tio-avô era Gastal?
Sim, era o filho, dos filhos brasileiros, era o filho mais velho do François Etienne, que foi um dentista que se formou nos Estados Unidos em 1884 e teve muito sucesso, porque em 1884 tinham inventado a cadeira de dentista de pedal e a anestesia.
Sim.
Então, chegar com anestesia
um luxo, né?
Era um luxo louco, né? Viveu bem as suas custas da anestesia.
Sim, esse era dentista.
Esse era dentista e ele não teve filhos e viveu longevamente. Ele morreu quase 90 anos. E esse tinha muita relação com o seu, com o doutor Soares, que o visitava, porque ainda não era um arrabalde de Pelotas aqui.
Sim, era
uma chácara.
Areal, né? Que chama?
Fragata.
Ah, Fragata.
O Areal era o outro.
Ah, ramo. Sim.
Era tão fora da cidade, isso. Sim. Que hoje é a cidade de Pelotas, a gente vai ali e volta como quem vai num bar.
Sim, é um bairro, chegar, né?
É um bairro que está uma verdadeira cidade hoje em dia.
Sim.
Mas era tão... como era a vida, né? Era tão longe da cidade, para todos os efeitos, que nós, eu morava com esse tio-avô, meus pais moravam com ele, depois que ele viu o avô. Em novembro, com armas e bagagem, saíam os autos da família carregados de coisas. E passava-se até março na chácara. A chácara era dentro do bairro hoje.
Olha só.
A cidade, como invade, toma conta de tudo. O que era instante, que é estranho, que a pessoa tivesse uma chácara assim a 15 quilômetros dentro da cidade.
Sim. E também, daí depois o parque público, na verdade eu estudei um pouco, ele foi... quando ele foi inaugurado, daí que o senhor mesmo falou, né, que se tornou um espaço de convívio da sociedade,
porque,
né?
Porque aí tinha os bondes puxados a burrico,
o primeiro bonde puxado.
Depois os bondes entravam dentro do parque.
Sim.
Até o fundo, era um lugar
assim. Sim, a gente descobriu lá uma, que talvez fosse a primeira estátua de Hahnemann na América.
Ah, pois então.
Sim. Que ela estava lá, isso, a partir daí que a gente descobriu essa história toda de Souza Soares.
Uhum.
Que ela é uma estátua que foi inaugurada com a inauguração do parque em 1883 e está lá até hoje, na verdade ficou com a família, ficou com o Sérgio.
Uhum.
E depois ela foi doada para a farmácia homeopática Moura, né, do Gilberto Moura.
Para quem eu doei um dos diplomas do François Etienne.
Então, que é quem detém bastante coisas da memória da homeopatia de Pelotas.
E da vidraçaria toda farmacêutica, que deve ter recolhido muita coisa bonita.
Parece que a estátua está inclusive na vitrine da farmácia, né? Eu acho que sim, na General Neto, eu acho que é, né?
15 de novembro.
Ah, isso. Enfim, seu José Gilberto, não sei se o senhor conseguir mais informações.
Pois é, eu vou ver se o
em
meu
relação
irmão...
a esses aspectos homeopáticos.
Uhum.
Do seu bisavô, seria interessante.
O que eu sei é que terminou que quando eu dei esse diploma para o Moura, e o Moura me disse, mas escreve alguma coisinha a respeito disso aí. E eu não tinha nada. Aí eu tinha pleno desembaraço para lidar com o computador, problema.
Sim.
Visual na época, não tinha nenhum. E fui ver. E aí conheci a história do barco eólico.
Sim.
Eles todos, quem.
Sim.
Eram as pessoas.
Sim.
E vi que havia um volume de informação.
Sim.
Muito grande, né?
Sim,
sobre isso.
Isso
aí.
Com certeza. O dia da homeopatia é o dia da chegada de Bento Muri, foi comemorado semana passada, dia 21 de novembro. A gente sempre comemora no Brasil, é o dia nacional da homeopatia.
Que coisa.
É o dia em que Bento Muri chegou ao Rio de Janeiro com a barca eólica. E acho que talvez então com as famílias.
Porque era um grande número de famílias francesas.
Sim,
esse ano, né?
Segundo que a gente sabe, 100 famílias, né?
E essa gente veio financiada por um que enriqueceu com uma herança lá.
Sim.
E pôde fretar o barco.
Sim. E depois com o apoio do imperador, né?
As coisas melhoraram.
Conseguiram,
né?
Se manter. Aí depois teve essas questões todas que dispersaram, né?
Bom de passar é quando o cara é amigo do rei, né?
Ah, então, claro.
Dizia o poeta.
Muito obrigado, seu José Gilberto. Nós vamos coletando pequenos fragmentos aqui e ali, como o senhor falou, né?
Eu lhe peço desculpas
de
trazer tão pouco material.
Absolutamente.
Mas todos eles, ao longo da minha vida, vieram se confirmando como detalhezinhos verazes da história contada pelo meu pai, né?
Muito legal. Muito obrigado, hein?
Erratas. Benoamir chegou ao Brasil em 21 de novembro de 1840 e não 1841, como foi referido, a bordo da barca Iole. Em Pelotas encontra-se o busto de Hahnemann e não a estátua. O busto foi esculpido por Gustavo Senger e trata-se da mais antiga homenagem à homeopatia num espaço público das Américas, em
1883. Passera, la dernière restera. Passe, passera, la dernière restera. Passera, la dernière restera.